Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com um estudo publicado na revista New Phytologist, a capacidade de adaptação das florestas às mudanças climáticas parece ter relação com os mecanismos responsáveis pelo transporte de água pelo interior dos troncos das árvores. Para falar sobre a resiliência das florestas, nós estamos na linha com o biólogo Rafael Oliveira. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenou esse trabalho. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício. É um prazer.
Professor, para começar, quer dizer, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a conclusão geral desse trabalho. Quais são os fatores que permitem a adaptação das florestas às mudanças climáticas?
Basicamente, a ideia do trabalho é tentar entender a diversidade funcional que existe dentro de florestas e também entre florestas na Amazônia. E o nosso foco, como você já disse, é tentar entender os mecanismos funcionais hidráulicos das plantas. Basicamente, é a maneira como as plantas transportam água pelos troncos e pelos ramos e as características desses vasos, né, que eles podem possibilitar tanto o transporte quanto a resistência à formação de bolhas de ar, né, que tecnicamente nós chamamos de embolismo. Basicamente, a característica desses vasos, né, que esses vasos, na verdade, eles seriam como se fossem canos transportadores de água, e nós conseguimos mostrar que florestas que estão sob climas diferentes, né, climas mais secos, as árvores dominantes, elas tendem a ter canos mais estreitos e mais resistentes à formação dessas bolhas.
Enquanto que as outras é o contrário, é isso? As mais úmidas não têm essa...
Exatamente. Então, as mais úmidas e as que têm climas menos variáveis, né, mais estáveis climaticamente, elas tendem a ter essas características, canos com maior capacidade de transporte, mas menos resistentes à formação desses embolismos.
Isso significa que, diante de uma variação atípica do clima, umas são mais resistentes do que outras. As florestas secas, essas árvores, elas têm uma capacidade maior de sobreviver, é isso?
Exatamente. Essas florestas mais secas, elas têm a capacidade de manter o transporte de água, ou seja, as árvores são capazes de manter seu funcionamento sob climas mais secos comparativamente a essas florestas que vivem sob regimes mais úmidos. Pelo menos em teoria elas teriam uma resistência à seca maior.
Nós estamos conversando com o biólogo Rafael Oliveira, ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, e vocês chegaram a essas conclusões analisando florestas dentro da Amazônia, quer dizer, há situações diferentes dentro de um mesmo bioma, é isso?
Exatamente. Então, bom, geralmente, assim, olhando numa grande escala, né, nós geralmente assumimos que as florestas elas são uma grande formação homogênea, uma formação florestal, mas apesar de ser uma grande floresta, o que nós temos visto é que, na verdade, existem várias florestas dentro da Amazônia, né? São várias florestas com características distintas, com funcionamentos distintos, com composição de espécies distintas. E a razão para essa diversidade provavelmente está associada, né, com fatores históricos, e um deles provavelmente seria essa diversidade climática que existe na região.
Quais são esses dois lugares em que vocês estudaram?
O foco da pesquisa foi em uma região próxima do rio Tapajós, é a Floresta Nacional do Tapajós, e a outra é uma região próxima a Manaus, né, a floresta de Cuieiras, a estação ecológica de Cuieiras. E a escolha desses sítios ela se deu pelo fato de serem áreas que já têm bastante tradição em pesquisa. As duas áreas elas fazem parte são sítios do LBA, que é um projeto de grande escala que tem sido conduzido na Amazônia há mais de 15 anos. Então, basicamente, são essas duas regiões.
E a do Tapajós é a mais seca, não é isso?
Exatamente, ela é mais seca e ela tem também um clima, o regime de precipitação dela é mais variável, ele é sazonalmente mais seco e também a variação de chuva entre anos, ela é bem maior.
E vocês estudaram no momento em que houve uma seca, não foi isso, professor?
Isso, então, durante a condução do estudo, nós tivemos a sorte de estar fazendo medidas na floresta durante um ano que talvez tenha sido um dos anos mais secos nas duas florestas, que foi 2015, né, que foi um ano que ocorreu o fenômeno do El Niño. E assim, olhando uma série temporal de precipitação dos últimos 30 anos, esse talvez tenha sido o ano mais seco, ou entre os dois anos mais secos desses últimos 30 anos.
Professor, indo para uma parte mais técnica, o que é esse embolismo, esse acúmulo de bolhas de ar na tubulação que vai do solo até as folhas que o senhor falou? Quer dizer, qual é a importância disso para a resiliência das árvores?
Plantas, na verdade, elas precisam transportar água, né, do solo, pelas raízes, até a atmosfera, até passando pelas folhas, até a atmosfera. Existe toda uma rede intricada de vasos, né, que fazem a condução dessa água. A força motriz que causa o transporte dessa água é basicamente a transpiração, né? Então, transpiração é o processo de perda de água pelas folhas dessa água que vem desde o solo. E a transpiração, ela funciona como essa força motriz, causando uma tensão, ou seja, uma pressão negativa dentro desses vasos, desses canos que estão transportando água. Então, e a água transportada nesses canos, ela está num estado metaestável, né? Então, aumentos de tensão, eles podem causar, aumenta a probabilidade de semeadura de ar. Alguns vasos, eles estão preenchidos com ar, né? Então, se a tensão aumenta muito, ar pode entrar em vários vasos e causar o embolismo, né? O embolismo, a principal consequência do embolismo é que ele reduz a capacidade de transporte de água das plantas. E essa é considerada, hoje em dia, talvez uma das principais causas de mortalidade de árvores quando estão sujeitas à seca. Então, a importância, né, de estudar o embolismo é basicamente para a gente entender os mecanismos por detrás da mortalidade de plantas à seca.
Quer dizer, e o embolismo nas florestas mais secas, ele foi menos observado, foi isso?
Exatamente. Então, nós conseguimos entender que o sistema de transporte de água das árvores que vivem nessas regiões mais secas e mais variáveis climaticamente, eles são mais resistentes à formação de embolismo. Então, as plantas têm uma série de características, né, características anatômicas em diferentes escalas, desde da nanoescala, né, e algumas membranas da pontuação assim, desses canos, até a maneira como esses canos eles são arranjados, né? Então, por exemplo, canos podem estar presentes isoladamente, no xilema das plantas, né, ou em grupos. E a gente viu que, geralmente, plantas que têm sistemas com vasos mais agrupados, elas tendem a ser também mais vulneráveis ao embolismo.
Professor, e como é que esse conhecimento pode ajudar a criar estratégias novas de reflorestamento?
Isso é importante porque nós precisamos entender a parte funcional das florestas para que exista um planejamento assim, de espécies que talvez sobrevivam a climas com certas características, sejam eles mais secos, mais úmidos. Então, esse entendimento, na verdade, ele é fundamental. Por exemplo, reflorestar áreas em uma região seca, é necessário que as espécies escolhidas elas tenham características de resistência à seca. Então, não se pode usar qualquer árvore em qualquer região. Então, acho que a importância talvez seja essa.
Professor, o senhor fez parte de um estudo que analisou o pólen fossilizado de vegetações ancestrais da Amazônia peruana. O que vocês Exatamente. Observaram nesse trabalho, enfim, como a vegetação sobreviveu, evoluiu?
Nesse trabalho, nós tentamos reconstruir uma floresta ancestral, né, também na Amazônia, mas numa região um pouco mais alta, no Peru, usando pólens encontrados em um lago no Peru. E a ideia desse trabalho foi não só reconstruir a composição de espécies, mas também reconstruir a composição funcional dessas florestas no passado. Então, até recentemente, a maioria desses trabalhos feitos com palinologia, né, que é o estudo, uso de pólen para entender dinâmica de vegetação, eles estavam muito focados simplesmente em entender a composição de espécies. Então, o que nós fizemos foi, a partir da reconstrução da composição de espécies, nós tentamos associar as espécies dominantes em florestas antigas com as suas características funcionais, para tentar entender algo semelhante ao que a gente fez atualmente nessa comparação, nessa floresta no Tapajós, em Manaus, mas para uma floresta que já não existe. Então foi basicamente isso, reconstruir a composição funcional de florestas bastante antigas, né? Cerca de 7 mil anos.
E vocês perceberam relações entre o que aconteceu há 7 mil anos e o que está acontecendo agora,
não? Sim, nós não conseguimos fazer essa reconstrução das características hidráulicas, mas nós usamos outras características que são conservadas filogeneticamente, né? Então, por exemplo, nós conseguimos entender a densidade da madeira, por exemplo. Nós vimos que essas florestas que viviam nesses climas mais secos no passado, as árvores dominantes, elas tinham densidade da madeira maior. Então, esse é um exemplo de que existe convergência de resultados, né? Porque, geralmente, plantas que têm densidade da madeira maior, elas também tendem a ser mais resistentes à seca.
Professor, para encerrar, é possível prever como as florestas tropicais vão responder a essas pressões ambientais que elas estão sofrendo agora?
Bom, essa é ainda uma questão difícil de ser abordada, né, porque são vários os fatores que determinam a resiliência das florestas, né. Um deles seria essa composição funcional, ou seja, as características das plantas. O regime climático seria uma outra característica, mas eu acho que nós estamos avançando, nós já temos um conhecimento mínimo suficiente para que nós possamos fazer, por exemplo, simulações de como que cada floresta responderá a essas condições climáticas futuras. E, na verdade, esse é um dos assuntos, um dos temas de pesquisa que nós estamos interessados no momento, né? Então, entender não só como essa composição funcional ela afeta a resposta das florestas, mas como a combinação de espécies com diferentes características pode influenciar na resiliência dessas florestas.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Rafael Oliveira, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para saber mais sobre como as florestas se adaptam às mudanças do clima, leia a reportagem de Diego Freire no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa Fapesp.